que é para treinar futuros líderes dos alimentos. Então, para a pessoa empoderar os jovens para que eles tragam as mudanças, sabe? Então, tem muita atividade focada em educação, muita gente, seja para a questão de educação do gosto, seja para a questão de empoderamento dos jovens, dos indígenas, das mulheres. Então, tem muitos projetos, não só no Brasil, mas no mundo afora.
E mesmo o empoderamento da gastronomia e dos profissionais ligados à gastronomia, né? Eu acho que isso também é uma parte forte que, inclusive, estimula o empreendimento, estimula o empreendedorismo. Eu penso que isso tudo está dentro da metodologia, né?
Sim, muito focado, inclusive, essa parte na ecogastronomia, né? Então, é para promover a ecogastronomia, né? Para as pessoas entenderem o que é, para os próprios produtores, cozinheiros entenderem o que é ecogastronomia, conseguirem trabalhar com a ecogastronomia.
E daí a tua parte é a parte ligada à estimulação das lideranças, ou ligada à comunicação? Como que você tem participado? Você pessoalmente, né?
Sim, eu me envolvo quando eu cheguei no movimento, muito localmente, me envolvi em diversos tipos de ações, organizando eventos, fazendo material de comunicação, e cada dia a gente vai aprendendo uma coisa nova, se envolvendo com algum projeto novo. Hoje eu estou na coordenação da Rede Jovem, já faz alguns anos que eu estou na coordenação da Rede Jovem, né? Eu faço parte também do Conselho do Slow Food Brasil. E atuo também no grupo de comunicação e estou envolvida em alguns projetos de comunicação. Mas, assim, dizer, eu me envolvo em tudo um pouco. No que eu posso fazer e no que eu posso levar a filosofia do movimento, eu vou me envolvendo.
Eu te pergunto se, dentro das perspectivas do que vocês fazem, vocês estão lidando com os produtores. Aliás, o foco é produtores e coprodutores. O consumidor faz parte também, sim?
Sim, os
Não.
produtores, eles são a base do movimento, né? Quem produz o nosso alimento, que chega até a gente. E o Petrini mesmo que chama, né, os consumidores de coprodutores, porque os consumidores criam a demanda do que vai ser produzido, né? Por isso, coprodutores. O nosso envolvimento aqui em Curitiba, mais localmente, a gente está envolvido mais com os consumidores e com os jovens do que com os produtores, como eu estava te falando. Como a gente depende muito do voluntariado, a gente não conseguiu um braço para ir atrás dos produtores. A gente tem relacionamento, trabalha com certos produtores. A gente começou a fazer um trabalho muito legal com os produtores do Vale do Ribeira, da Rapadura, porque dentro do Slow existe um projeto chamado Arca do Gosto, onde você cadastra esses alimentos que estão sumindo, que estão desaparecendo. Seja porque as novas gerações não deram continuidade, saíram do campo, alimentos que vão se perdendo. Então, você pode cadastrar esse alimento, claro que tem uma análise antes dele entrar para a arca, ele entra para a arca, ele fica catalogado lá. Então, a gente começou a fazer um trabalho com a rapadura do Vale do Ribeira, porque a gente começou a ver que não achava a rapadura do Paraná aqui. A gente achava de São Paulo, de Minas, mas a nossa rapadura aqui do lado não tinha. Então, a gente foi atrás desses produtores, começou a fazer um trabalho, mas a gente não conseguiu dar andamento. Então, ele está ali, né, parado. A gente também muito ligado ao pessoal da Abelha Brasil, do mel aqui, das abelhas brasileiras, né, da meliponicultura. Então, a gente está sempre ao lado dos produtores. Mas o que a gente faz mais é falar com o consumidor, com o estudante, né? E passar essa questão do consumo consciente, da gente pensar, poxa, o que que está por trás do alimento que a gente come? Como que nossas escolhas afetam, né, nossas escolhas, pequenas escolhas, né? Quando a gente vai comprar qualquer comida, o que que essa escolha afeta todo o entorno? Então, a gente tá, os eventos, as atividades que a gente faz, mais voltado para isso, mas a gente está sempre ao lado dos produtores, trocando com eles.
É bem interessante isso que você está dizendo. Por exemplo, nós aqui na nossa região, conectada à cultura e conectada ao turismo, nós temos morretes à bala de banana, por exemplo, ou chips de mandioca, né? Alimentos que são desenvolvidos e que são locais e que eles podem não só ser catalogados, como você está falando, como uma biblioteca ou um museu, né? Vocês estão chamando de arca, né? Como se fosse
Isso.
a arca de Noé, mas a arca dos alimentos, para que não se percam os sabores que são locais, né?
Exato.
Que não se percam os pratos principais daquela região que foram feitos por tradição, né? Tem um modo, um jeito de fazer. Então, em Minas Gerais tem um jeito de fazer alguma coisa, ou com a banana da terra tem um jeito de fazer uma outra coisa, e um modo de sustentar a existência, não apenas daqueles alimentos e que eles se preservem como sementes e produção, mas também os sabores, de uma certa forma de fazer o alimento, né? A transformação, aquela química que é uma alquimia própria de cada região ou de cada cultura. E me parece assim que o início do movimento slow ele nasceu por conta dessa alquimia, da necessidade de garantir essa sequência, essa herança, e algo que passa de uma geração para outra geração.
Sim, porque até não só, né, o modo de fazer, mas tem toda uma cultura por trás e uma comunidade por trás do alimento, né?
Sim.
Então a gente se perde o alimento, a gente tá perdendo só o alimento, a gente tá perdendo os saberes, tá perdendo, né? Deixando que as pessoas vão pra sair do seu território, enfim. Então preservar um alimento acho que é muito mais do que só não perder, né? Como você falou, né? Os saberes, as tradições, a cultura, as pessoas. Então é muito mais que tá envolvido no alimento.
Parte disso me chama bastante atenção para a perspectiva da comunicação, né? Quando a gente tem um turismo bem ativo, né? Isso faz com que vários pratos fiquem assim bastante em evidência. Mas tem muito mais a ser feito, né? É necessário falar sobre o ciclo de vida que está por trás daquele alimento, né? E como que se mantém essa tradição, como que se mantém aquele sabor e assim por diante.
Sim, e também o respeito quanto à quantidade que pode ser produzido, né? Eu estava
Muito
conversando
bom.
com um amigo meu, da rede do Slow, lá do Pará, e ele estava comentando que o açaí era a base da alimentação deles. Só que o açaí ficou muito popular nos últimos anos, e ele estava comentando o aumento de preço que teve isso lá e que eles perderam o acesso a esse alimento por estar tão caro e eles não conseguem mais consumir o quanto eles consumiam. Só que era a base da alimentação deles, né? Então acho que a gente também pensar nisso, né? De respeitar isso, né?
E respeitar os ciclos da natureza, né? Porque daí acaba gerando um negócio de plantio, que eventualmente está muito mais por demanda de mercado, e talvez nessa demanda, aumento da demanda, haja perdas. Tanto no preço, né, quanto você tá comentando, mas também perda de sabores, né? Perda
Sim.
quando, né, as sementes não são possíveis de serem germinadas e ter
Sim,
continuidade.
o processo. Junto ao projeto da Arca, né, do Gosto, não sei se chegou a conhecer lá na Itália, porque lá é bem mais popular, tem as fortalezas Slow Food. Eu não sei se você chegou a conhecer lá,
Não.
mas são comunidades, né, que
Sim.
produzem certo alimento. Então, Tem produtos que tem o selo do Slow Food, então ali você sabe que aquela produção ela foi boa, limpa e justa, e que ela está respeitando os ciclos, as pessoas, o meio ambiente. Então, aqui no Brasil a gente tem já algumas comunidades, né, com selo. A gente tem lá o Araná do Amazonas já certificado. Então, é um projeto onde vários produtores se juntam e essa produção do alimento que está na arca, ela é uma produção dentro da filosofia do Slow, e daí os produtores conseguem falar que aquele produto é Slow Food. Então, lá fora isso é muito muito forte, principalmente na Itália. Aqui a gente já tem, ainda são poucos, né?
Então, a certificação, ela vai trazer não apenas um selo de qualidade, mas ela vai trazer uma outra economia, né? Que é chamada de economia ética e justa, que vai trabalhar com uma outra lógica. Produtores que tradicionalmente produzem aquele alimento, eles vão ser garantidos na sua subsistência, para que a produção possa sair uma produção adequada, com qualidade, dentro do tempo que o clima permita, né? E é toda uma outra filosofia em relação à economia, né?
Até a gente nem fala certificação, nem chama certificação, porque são comunidades,
Sim.
produtores que estão tão próximo ao Slow, né?
Sim.
Que são pessoas que acreditam na filosofia, que tem aquilo como o seu processo de produção mesmo, valores, e produzem daquela forma, né? Então são realmente comunidades, produtores que são muito próximas ao Slow.
Em relação a você falou do Guaraná, uma das professoras, o Slow Food, não, o Slow Design, ele está vindo como uma, vamos chamar de disciplina, mas é um módulo dentro de um curso, que é um curso que é uma pós-graduação em ecodesign. E uma das professoras, que é a Lia Kruken, ela fez doutorado no Politécnico de Milão, e eu a conheci olhando a toda a cadeia produtiva do Guaraná, o Guaraná Saterimauê, e como que era o estilo de vida daqueles indígenas e o modo de produção deles. E toda a sequência, ela era uma engenheira de alimentos e ela estava dentro do design sustentável, desenhando os processos pelos quais passam os alimentos. Desde a produção, por exemplo, de uma pasta dental, até situações relativas aos índios, aos indígenas. Então eu vi a apresentação dela numa metodologia que nós utilizamos dentro da área de design sustentável, que é a percepção dos serviços, os serviços da natureza, os serviços da cultura indígena, né? E como que isso compõe o produto final, que é um guaraná. Que para nós aqui é tão simples, né? Um guaraná que a gente compra na esquina ou no supermercado. Mas tinha toda a cadeia de valor sendo demonstrada até chegar numa loja de comércio justo, que era a Altromercato, que é uma loja de comércio justo italiana e europeia. Tinha em muitos países na época. E eu acompanhei esse estudo dela no doutorado, eu fiquei encantada. Isso me chamou, porque conhecer a cadeia de valor, o ciclo de vida de produto e como isso chega no mercado com essa não certificação, mas com esse detalhamento, esse consumidor, ele vai ter uma outra consciência. Né? Ele vai compreender as coisas de um modo diferente, ele vai consumir como se tivesse consumindo consumindo um vinho, sabendo as origens daquelas sementes, daqueles vinhedos, né? Ou o clima daquela região. É maravilhoso isso.